Vamos falar sobre tratamentos de doenças e de dores crônicas por meio da cannabis medicinal. É um assunto que vem ganhando cada vez mais fôlego, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. E para tirar essas dúvidas, a gente conversa ao vivo agora com a doutora Maria Tereza Jacobi, que é médica anestesista e é especialista em tratamento da dor. Bom dia, doutora.
Bom dia, tudo bem, Brenda?
Tudo certo. Doutora, para a gente começar, vamos do básico, né? O que é a cannabis medicinal? Até pouquíssimo tempo atrás ainda existia muitos tabus em torno dessa temática. Esses tabus já caíram, ainda não? Como é que a gente está nesse sentido?
Olha, a primeira coisa que eu acho importante nós desmistificarmos é que realmente existem muito tabu por uso da cannabis recreativo, né, a famosa maconha. Só que essa planta, ela tem mais de 500 substâncias ativas, ela é extremamente poderosa também no tratamento de doenças. E ela é usada no tratamento de doenças, tem relatos há mais de 6 mil anos, em toda a medicina antiga. Quando nós falamos em cannabis de uso medicinal, é a mesma planta. Porém, as concentrações dessa substância nessa planta, as combinações são diferentes e é feito a partir da planta um medicamento, como vários outros medicamentos são feitos a partir da planta, mas seguem todas as regras internacionais para a produção de um medicamento seguro e eficaz no tratamento de humanos e animais.
Quando a gente fala de tratamentos, né, usando a cannabis, quais são os principais benefícios, os diferenciais que ela tem frente a outros medicamentos? Há casos, inclusive, de doenças que o único tratamento indicado ou possível, ou que realmente funcionou, foi com a cannabis, né?
Exatamente. Em todas as áreas da medicina, em todas as nas diferentes especialidades, existem tratamentos convencionais, através de estudos, pesquisas, primeiro em laboratório, depois em animais de laboratório, depois em humanos, né, em voluntários, para chegar à venda nas farmácias, nos pontos de venda como medicamento. Com as plantas não é diferente. E muitas dessas patologias crônicas, dor crônica, epilepsia refratária, doenças de saúde mental, doenças do aparelho genital feminino, enfim, muitas vezes elas são refratárias a tratamento com esses tratamentos baseados em protocolos. A cannabis, o grande diferencial dela é que ela atua no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema de equilíbrio orgânico. Nós produzimos substâncias chamadas endocannabinoides, porque primeiro se conheceu a planta, foi ver por que a planta dava esses efeitos no nosso organismo, e aí descobriram que nós temos um sistema onde as substâncias dessa planta interagem como os nossos endocannabinoides, que é um sistema de equilíbrio orgânico, que entra em ação quando o nosso organismo, algum órgão, alguma região está em desequilíbrio, equilibrou, eles já são metabolizados. Então, o princípio do uso dos fitocannabinoides, as substâncias da cannabis, é exatamente ajudar o nosso organismo a reequilibrar aquilo que está desequilibrado. Então, ela entra uma medicação coadjuvante em patologias crônicas refratárias. E a dor crônica é uma das que lidera em termos de estudo. Então, é por isso que ela, muitas vezes, o paciente passou por todas as etapas de tratamento protocolar, baseado em evidência, mas a dor não melhora. A gente sabe que quase cerca de 40% dos portadores de dor crônica não encontram uma eficácia para recuperar a qualidade de vida, reintegração na sociedade com os tratamentos protocolares. E quando nós introduzimos a cannabis de uso medicinal, ela complementa tudo isso, consegue reequilibrar e, se não melhora 100%, melhora significativamente. Assim como em epilepsia refratária, por exemplo. Crianças que tinham 50 crises num dia, passam a ter 5 na semana. Isso é muito impactante na qualidade de vida dessa criança, da família, de todos os que acompanham. Então, é por isso que hoje se fala tanto em cannabis e sistema endocannabinoide. Só que é importante diferenciar uma coisa da outra, né?
Com certeza. A senhora mencionou até a epilepsia, né? Um dos exemplos. Eu gostaria que a senhora enumerasse, né, outras doenças. Quais são as doenças que já se tem comprovação de resultados positivos usando a cannabis medicinal?
Olha, comprovação por evidência científica, a gente ainda tem um número pequeno comparado com outros medicamentos que são estudados com a finalidade definitiva. Mas, no caso, por exemplo, onde nós temos indicações em casos refratários, epilepsia refratária, Alzheimer, dor crônica, doenças do aparelho genital feminino, endometriose, patologias oncológicas funcionando como um adjunto à quimioterapia, uma melhora dos sintomas da doença. Existem na saúde mental ansiedade, depressão, mesmo no pânico e na esquizofrenia, se o médico souber escolher o produto, e para isso é importantíssimo uma formação aprofundada, tanto nesse sistema endocannabinoide como na cannabis de uso médico, e normalmente atualizada, porque o que acontece? É um campo muito novo, onde as pesquisas mostram de um dia, da noite para o dia, diferenças em conceitos que a gente achava que eram corretos naquele momento, outros conceitos novos, outras possibilidades, outros mecanismos de ação. Então, você tem indicação, nós teríamos em diferentes patologias refratárias. Eu até diria, por minha conta, em toda patologia refratária valeria a pena tentar. Mas aonde nós temos mais evidências é em dor crônica, como eu disse, nas epilepsias refratárias da infância, em doenças de saúde mental, em Alzheimer, algumas evidências em Parkinson, mas é uma população mais especial, alguns pacientes podem piorar no caso do Parkinson. Não são muitos, mas cerca de 10 a 20% podem ter uma piora dos tremores. Mas é o que o próprio paciente e a família fala. Eu já tentei de tudo. Se eu estiver nos 80%, que é uma porcentagem bem maior que responde, eu quero tentar. Então, assim, como é um sistema de equilíbrio do organismo todo, teoricamente, e cada vez mais os estudos vão comprovando isso, nós podemos usar em toda patologia crônica refratária um tratamento convencional.
Esses benefícios, né, que a senhora citou, eles são percebidos já imediatamente ou depois de um tempo de uso? Como é que funciona isso?
Olha, o sistema endocannabinoide é provavelmente o mais individualizado do organismo. Eu sempre falo, né? Cada paciente é um. Você não trata uma fibromialgia, você não trata uma depressão, você não trata um Alzheimer, você trata um indivíduo, uma pessoa que está com aquela patologia. E cada organismo responde de uma forma. No caso da cannabis, isso é muito variável, mas vamos dizer assim, em termos de efeitos colaterais, entre aspas, que beneficiam o paciente, a melhora do sono é uma coisa que os pacientes referem mais rapidamente. Muitas vezes, se não é um transtorno de ansiedade generalizada ou uma depressão, doença mesmo, e sim uma coisa secundária, por exemplo, a uma dor crônica, ele já começa a perceber uma melhora. Em relação à dor, se ele estiver fazendo um tratamento convencional, correto, multimodal, que é várias coisas, não só vários medicamentos diferentes se potencializando, como também atividade física, alimentação, higiene do sono, muitas vezes ele já vê uma melhora em um tempo relativamente curto, vamos dizer, sei lá, uns 20 dias, mas para ter um controle realmente, isso vai levar mais tempo. Então, o importante é explicar para o paciente que a cannabis não é uma droga milagrosa, não é água benta, enfim. É, as pessoas têm que entender que é um tratamento que vai equilibrar o nosso organismo em diferentes regiões para que ele volte a funcionar corretamente, mais equilibrado. Então, a gente costuma, assim, dizer que não desista, eu sei, é um tratamento custoso para o paciente, ele já toma, na maioria das vezes, se ele é refratário na doença que tem, ele é um paciente polimedicado, mas a gente fala, não desista antes de uns 3 meses, porque nós levamos, no mínimo, aí, umas 4 a 5 semanas para atingir a dosificação ideal, porque por ser tão individualizado, a gente tem que começar bem pouquinho, aumentar gradativamente de acordo com a sensibilidade do paciente, com a resposta dele. E se a pessoa persiste por um tempo para ver se realmente é bom para ela ou não, outras patologias que não o objetivo principal dele também vão ficar mais controladas. Por exemplo, ele tem dor crônica, mas ele tem hipertensão, ele tem diabetes. A gente sabe que a longo prazo os canabinoides ajudam no controle da pressão. Então, com isso também, ele vai diminuir outros medicamentos que ele tomava, que ele estava tomando. Mas é muito individual.
Existe alguém que não pode fazer uso desse medicamento, que é contraindicado, que não vai fazer mais mal do que bem?
Olha, contraindicação formal até hoje é cérebro não formado. Então, a gente está falando em crianças, até o cérebro se forma por volta dos 24 anos, aí ele está realmente formado. E aí, custo-benefício, você vai ter que verificar muito o produto que você vai usar. Não existe uma contraindicação formal, mas você vai tender a usar um canabidiol, que é o CBD famoso, que é a bola da vez, isolado. E evitar o uso do THC, que sempre foi o grande vilão, mas que, por exemplo, em dor ele é importante. Agora, uma contraindicação formal seria gestação e lactação, porque até hoje nós não temos nenhum estudo que nos garanta que mesmo o CBD isolado não traria prejuízo para o feto. Assim, existem estudos observacionais com usuários de cannabis, onde se vê um parto prematuro, um recém-nascido de baixo peso, mas a gente não sabe o que isso vai causar no neurodesenvolvimento depois. Então, esse fetinho vai ter uma alteração de comportamento mais tarde. Então, essa é uma contraindicação formal. Agora, existem contraindicações relativas, onde o profissional médico tem que avaliar não só a patologia que ele está tratando, mas as comorbidades, as outras doenças que o paciente possa ter, para escolher o produto, a combinação adequada para aquele paciente.
Nós falamos ao longo aqui da entrevista sobre alguns avanços, né, que foram feitos no uso desse medicamento ao longo dos anos, os tabus que o cercavam e alguns ainda o cercam, né? Quais são, na sua visão, os principais avanços que nós tivemos e o que ainda falta para que não haja mais esse tabu tão grande ou o acesso também seja facilitado? A senhora mencionou o custo alto ainda do medicamento também, né?
Olha, nós já tivemos muito avanço. As pesquisas em termos de cannabis avançam dia a dia. Só que é um mundo extremamente complexo, tanto na planta quanto no nosso sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, qual a primeira medida? Os médicos procurarem se aprofundar nesse sentido. E existem formas. Por exemplo, dia 23 nós vamos ter um evento aqui na Fiesp em São Paulo, que é uma masterclass tentando passar conceitos básicos sobre isso. Outra coisa que é importante, o custo. Tem que baratear, sim, o custo para os pacientes, mas tem que ser produto de qualidade. Então, eu falo, tem que ser produto de grau farmacêutico. E isso é custoso. Mas existem muitas formas de baratear esse custo, diminuindo impostos, facilitando pesquisas para mais produção, investindo no conhecimento e na produção de produtos de qualidade. Só que se for um produto de grau farmacêutico, pelo menos até o momento, em todo mundo onde ela é usada com objetivo de tratamento médico, não é um produto barato ainda. Mas as pesquisas estão avançando tanto que está se conhecendo novos canabinoides que, por exemplo, potencializam o CBD e que vão baratear o custo do produto, porque a extração deles não é tão complicada quanto o CBD. Então, existem várias formas de se conseguir isso. Mas eu falo, a primeira coisa é o conhecimento do profissional médico. Tem que estar envolvido nisso várias entidades, agricultura, farmacêutica, médica e, sem dúvida, os nossos órgãos governamentais, facilitando tudo isso para as pessoas que necessitam desse remédio. Porque também cannabis não é para todos, tá? Tem essa história, parece que cannabis é uma droga milagrosa, cura todos, cura tudo. E não é, você tem que escolher o paciente adequado para fazer o uso. Então, tem que ser uma anamnese, uma avaliação muito bem feita. Tem pacientes hoje que não passaram por tratamento nenhum e querem tomar cannabis. Nem sequer passaram pelo especialista da área para ter um diagnóstico realmente, fizeram o seu diagnóstico pelo Google. Então, é muito complicado, já é um campo extremamente controverso. Se essas coisas começam a acontecer, vai ser pior ainda, concorda?
Acho que dois pontos importantes, doutora, que também geram muita dúvida e talvez até contribuam, né, para essa aura ainda em torno desse medicamento, é a questão da dependência. A senhora falou, né, o CBD não tem esse poder, mas o THC, que é usado em alguns casos, pode causar dependência? Existe essa possibilidade? E outra questão é a questão do uso por crianças, né? A senhora mencionou até a questão da epilepsia refratária em crianças, mas também estão aí ainda em desenvolvimento, não tem problema ou tem problema, né? Como que se faz essa avaliação?
Olha, em relação à epilepsia na infância, na refratária, né, na infância, existem estudos desde 1970. O Brasil foi um marco nisso. O Dr. Carlini, em 1970, na mesma época, em Israel, o Dr. Meshulam, estavam pesquisando isso. Quanto ao CBD, não existe. Quanto ao THC, o THC é importante também. Muitas vezes não se consegue um resultado eficaz. Só que aí, no caso de uma criança, o médico, o profissional médico que vai prescrever, ele vai ter que pesar muito o custo-benefício. Então, assim, se for uma criança, vamos supor que eu recebo um paciente que eu vou introduzir CBD com toda a segurança, mas é uma criancinha, um autismo, enfim. Se eu não estiver conseguindo com o CBD isolado, que é o único que nós temos evidência até o momento, que não tem risco nenhum, porque qual que é a diferença? O CBD e, teoricamente, os outros canabinoides, que mais de 140 já foram identificados, eles são psicoativos também, assim como o THC, eles agem no cérebro. A diferença é que o THC age em determinados locais do cérebro e ele é psicodisléptico. Ele é que dá as viagens, ele é que dá a sensação que a pessoa que busca por uso recreativo quer. Então, por isso que você tem que pensar quando você vai usar. Mas, quando nós falamos em cannabis de uso medicinal, as doses de THC presentes nos produtos são infinitamente menores do que as doses presentes nas cepas da planta desenvolvidos para uso recreativo e que aumentam muito mais quando fuma, quando a combustão aumenta essa concentração. Então, se é uma criança que chega nesse ponto e ela ainda está tem que encaminhar para um neuropediatra que conheça profundamente tudo o que eu falei, para que ele veja custo-benefício do tratamento dessa criança, se vale a pena associar um THC em doses ínfimas ou não.
É isso, e como a senhora disse, né, o uso não é livre, é um médico que precisa prescrever, e o médico só vai prescrever se ele realmente achar que é necessário, né, de repente que não respondeu a outros medicamentos, a outros tratamentos, é ele quem vai saber a dosagem adequada também, então, e isso é muito importante para a gente entender esse cenário todo, né, doutora?
Com certeza, é o que eu falei. O mais importante nós, como profissionais médicos, que temos o poder de prescrição, nós temos que ter responsabilidade suficiente, se aprofundar no estudo. É o que eu estou falando, você vê, dia 23 é aberto, é um evento presencial, você vai poder fazer perguntas, tem diversas abordagens, desde a parte médica até da legalização. Existem formas de se atualizarem, de se especializarem um pouco mais. Não sair prescrevendo como se fosse um olhinho, um fitoterápico, sem interação medicamentosa, sem contraindicações, sem escolhas específicas de acordo com o perfil do paciente, patologia a ser tratada. Porque se você fizer com segurança, se nós tivermos essa responsabilidade de uma prescrição ética, segura, eficaz, a cannabis veio para ficar. Caso contrário, ela já carregou um estigma durante décadas. Ela pode voltar a carregá-la. E as pessoas que se beneficiaram, as crianças, as famílias, perderem um medicamento essencial para a melhora da qualidade de vida de todos eles. Então, é isso que eu acho que nós, como médicos, temos que ter consciência. Não é um oba-oba, não. É bem complexo e muito eficaz. Cada vez mais os estudos mostram que nós temos evidências para o uso, mas tem que usar com responsabilidade, conhecimento e ética.
Com certeza. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos também.
Para mim foi um prazer e agradeço muito o convite.
Nós conversamos com Maria Tereza Jacob, que é médica anestesista e também especialista em tratamento da dor, e estava nos detalhando aqui sobre tratamentos de doenças, de dores crônicas por meio da cannabis medicinal. Se você ficou com alguma dúvida, perdeu um trechinho dessa entrevista, ela vai estar disponível no nosso site cbnmaringá.com.br e também no nosso canal no YouTube, inclusive para você compartilhar com quem precisa dessa informação.